o sucesso da novela Caminho das Índias, uma febre que vem lá do Oriente contagiou o Brasil. A maquiagem pesada nos olhos e até dancinhas à la indiana estão sendo imitadas nas ruas e em programas de TV. Em todos os lugares, o famoso Hare Baba virou bordão popular. A Índia é o assunto do momento. Mas a novela é voltada para o entretenimento e, por isso, não representa 100% a realidade. Como será que os indianos vivem? A posição das mulheres lá é tão passiva quanto aparece na novela? A antropóloga Ananya Roy estudou a população da cidade de Calcutá. Ela escreveu o livro Calcutá, Cidade Requiem, Gênero e Política da Pobreza. Durante a pesquisa, Ananya constatou uma inversão da estrutura familiar indiana. Agora, é a mulher que pega no batente e o homem fica em casa. Ela conta que a Índia e o Brasil são países parecidos, mas as mulheres indianas, ao contrário das brasileiras, ainda não têm poder de decisão na sociedade. Ananya disse que Índia e Brasil são dois países que sofrem com a pobreza e estão em busca do seu crescimento econômico. Mas a socióloga está certa de que a estrutura familiar é diferente em cada um dos países. Ela tem estudado o Brasil e a impressão que tem é de que as brasileiras são mais presentes nas forças de trabalho e na vida pública. Um exemplo disso são as mulheres brasileiras que podem ocupar cargos como o de ministras. Enquanto na Índia, por uma série de questões sociais, é muito mais difícil para as mulheres trabalhar fora e participar da vida pública. Além de estudar a pobreza, Ananya Roy analisou o sistema do microcrédito. Parecido com o Bolsa Família do Brasil, neste sistema de empréstimo, o público-alvo é a mulher indiana. Para Ananya, esses sistemas são úteis, mas em alguns lugares do mundo não passam de promessas porque não atingem a maioria da população. Segundo a professora, o microcrédito virou um verdadeiro financiamento do capital focado no pobre. O objetivo é tornar a população carente em consumidora. Existem outros aspectos que o microcrédito torna possível. Em Bangladesh, por exemplo, o programa promove uma proteção social lutando contra a pobreza. Ananya acredita que na Índia este tipo de programa faz a diferença. Ao ver as cenas da novela, a impressão é de que tudo no Oriente é exótico. Você já parou para pensar como seria o inverso? Malika Raja Gopal é indiana e quando chegou ao Brasil sentiu um choque cultural.
Todo mundo fala pelo nome, não fala com respeito para mais velhos. E pessoas usavam muito pouca roupa. Pessoas vai para a praia para bronzear. Na Índia não tem esse costume. E o funcionário, quando assume trabalho, vai e faz aquele trabalho, o que assumiu, né? Isso aqui, ele determina, eu vou fazer isso, mas não segue tanto assim, né, rigorosamente, né? E espera você explicar bastante sobre trabalho várias vezes.
Malika também falou dos hábitos de sua cultura. Lá na Índia, a música está intimamente ligada à religião. Até mesmo as que são voltadas para o entretenimento têm um toque mântrico. O famoso Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você, é um cumprimento que equivale ao nosso oi e tchau. A espiritualidade é presente no cotidiano porque toda cultura se baseia na meditação, cantada através dos mantras. Malika explica que o princípio dessa prática é equilibrar a energia e melhorar a qualidade de vida.
A música de mantra invoca a própria energia e ele alinha a energia de corpo e traz uma paz e felicidade para começar o dia. Então a reverência é de cantar mantra é para alegrar você mesmo. Música não é feita para os outros, é para você mesmo. Então a maioria de pessoas se beneficia cantando mantra. É uma repetição de certos versos, nome de Deus, para dar aquele vibração dentro de seu corpo.
Outro aspecto interessante do país é o casamento arranjado. Isso pode soar estranho aos ouvidos de um ocidental, mas Malika garante que os indianos querem apenas cuidar da felicidade dos filhos. Para eles, o casamento não acontece só entre os noivos, é a união de duas famílias. E diferente do que se pensa, o compromisso não é imposto.
Qualquer menino tem direito de escolher também. Eles vão perguntar a você: ah, você gostou desse rapaz? Ele fez isso e isso, ele estudou assim, assim, e eu tenho referência. Então você olha a foto, pensa da família, vamos para esse casamento, aquela família vai vir também. Você vê, conversa com eles, aí vem levando essa informação dentro de você. Aí um dia você acha: ah, tá bom, essa família é legal, então deve ser o menino ou menina dessa família, deve ser bom também.
O sistema de castas também difere muito da cultura brasileira. No passado, essa hierarquia significava que somente pessoas de castas iguais podiam se relacionar, o que gerava preconceito. Malika diz que isso é coisa do passado. O sistema de castas ainda existe, mas é, na verdade, uma divisão do trabalho.
O nome de casta continua, mas só que hoje em dia, no tempo moderno, não existe regra. Todo mundo mistura com todo mundo.
Para os indianos, homem e natureza são interligados. Há algum tempo, campanhas contra a poluição são feitas no país. Segundo Malika, a população usa bolsas ecologicamente corretas ao invés de sacolas plásticas para transportar as compras. Essa não foi a única iniciativa a favor da natureza. Na Índia, é um hábito servir comida em folhas secas que depois são descartadas e dispensam uso de detergente. As panelas são areadas com terra e, dependendo da casta, é proibido comer determinados animais considerados sagrados. A vaca é um deles, pelo serviço que presta aos seres humanos.
Ele dá tudo, né? Você utiliza tudo dele, dá leite, ele é trabalhador na rurais, no trabalho pesado ele faz, e a pele dele é utilizada para, quando morrer, usa para fazer roupa. Então existe, não tem necessidade de matar quando você tem tanto benefício, né? Não tem necessidade de matar.
O escritor Jesualdo Corrêa escreveu o livro Pelas Trilhas do Oriente. Em um dos capítulos, ele narra a viagem que fez à Índia. Para o autor, todos que vão ao país sofrem um impacto intelectual e espiritual. Sendo um homem ocidental e pesquisador do Oriente, ele acredita que o encontro com a cultura indiana foi uma quebra de paradigmas.
No plano propriamente pessoal, eu acho que é uma abertura de chakras, uma abertura de canais de percepção do mundo e, sobretudo, da realidade interna. Porque todas essas produções culturais, espirituais, ou propriamente científicas da Índia antiga, elas são de uma psicologia muito profunda em termos do mundo interior do ser humano, né? Há um pouco de projeção mitológica, há um arcabouço extraordinário especulativo, mas é sobretudo uma profunda psicologia e uma profunda compreensão da natureza mais íntima do ser humano que está sempre em pauta.
Mais de 700 línguas diferentes são faladas na Índia. Todas elas estão inseridas dentro do hinduísmo. A religião, por sua vez, tem inúmeras vertentes. O resultado disso é uma teia envolvendo diferentes culturas, línguas e crenças. Para Jesualdo, viver essa diversidade é essencial para o enriquecimento do ser humano.
Esse arcabouço extraordinário de tipos humanos, com cerimoniais diferentes, com hábitos, mas cingidos por essa coisa comum que é a cultura da Índia como um todo, você encontra nas ruas de Delhi, Bombay, Calcutá, e aquilo é extraordinário para o espírito humano, né? Eu imagino que num primeiro momento seja sempre esse elemento que causa o impacto maior, né? E é sempre um impacto de teor estético e, ao mesmo tempo, espiritual. Nunca deixa de ser, né?
Jesualdo lembra que a sabedoria indiana é uma das mais antigas do mundo. Para ele, não importa a idade nem quantas vezes uma pessoa visita a Índia. A experiência é sempre engrandecedora. Namastê. Jéssica Andrade para o Estação Pilha.